Nessa Mishnah, a Mishnah trouxe esse versículo, Kol Hanikra Vishmi, tudo que é chamado em meu nome, Velichvodi, pela minha glória, Berativ, eu criei, Yetzartiv, eu formei, Afasitiv, inclusive fiz. Tem aqui um monte de linguagens de criação. Por que tantas linguagens? De nossos mestres, que nesse versículo consta a respeito dos quatro mundos. Assim é chamado no, em Torat HaKabbalah. A Kabbalah é chamado de quatro mundos. Existem quatro mundos, onde o primeiro mundo é chamado de Atzilut. É o mundo mais elevado, mais espiritualizado, e é o, se podemos dizer assim, o ponto mais próximo da divindade, mais próximo de Deus. Lá, sobre esse mundo, o versículo fala Kol Hanikra Vishmi, tudo que é chamado em meu nome. Quer dizer, é de lá que surge e brotam, se é que dá para se usar essas palavras, esses termos, todas as formas que nós conhecemos de Deus. Ou seja, nós não conseguimos entender e captar com a nosso intelecto, que é praticamente totalmente materializado. Tem alguma coisa de espiritualidade que a gente entende, mas muito pouco. Nós não conseguimos entender e captar o que vem a ser Deus na sua essência. A única coisa que nós conseguimos captar são as midot de Hashem, as formas que Deus se expressa. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz e faz se expressar no nosso mundo. Isso é chamado de Shemot, os nomes de Deus. Por exemplo, bondade, por exemplo, misericórdia, justiça, e assim por diante. São expressões que nós conhecemos da forma que Deus se manifesta no nosso mundo. Mas nessa essência de Deus, os nomes são outros, entre aspas. Quer dizer, é uma coisa totalmente acima da compreensão humana. Não somente acima da compreensão humana, mas mesmo acima dos anjos. Afinal, os próprios anjos falam, Ayeme kom kevodo, onde é que é o lugar da glória de Deus? Quer dizer, é um nível totalmente acima de compreensão para qualquer um. Depois, o versículo fala sobre Berativ e Yetzartiv. Eu criei e eu formei. Aí estamos falando já de mundos espirituais onde tem anjos. E, finalmente, Afasitiv, inclusive os fiz, fazer é o nosso mundo. O nosso mundo é chamado Olam HaAsiyah, o mundo da ação. E esse final do versículo está falando sobre esse mundo. Porque está escrito inclusive Af, porque podemos pensar que nesse mundo quase não é possível ver a glória de Deus, de tão material que é o nosso mundo, mas mesmo assim, mesmo aqui, e mesmo nesse mundo material, Deus criou esse mundo também para a sua glória. Todo... E termina aqui a... Mishnah está falando, Hashem Yiloch Olam Vaed, Deus vai reinar para todos sempre. Afinal de contas, o objetivo vai ser revelado no futuro, quando Deus vai ser reconhecido por todos, toda a humanidade, todas as criaturas, como o Criador do Universo. As palavras dessa Mishnah despertam uma certa pergunta. O que significa que tudo que Deus criou no seu mundo, Lobará ela lichvodó? Só criou isso para a sua glória. Será que Deus precisa de honra das criaturas? O Maharal de Praga, ao comentar sobre isso, traz as palavras do Rambam, do Maimônides. O Maimônides discute esse assunto. E o Maimônides escreve que, de fato, Deus não precisa da honra que as suas criaturas dão. E não só isso, não é possível acrescentar honra para Deus. Se para Deus não falta, você não acrescenta, porque não falta. Como pergunta o Elial para o Iov, se você pecou, o que, que isso vai causar nele, em Deus? Se você falhou, o que, que isso vai fazer para Deus? E pelo contrário, se você fez uma coisa boa, se você fez o correto, o que, que você está entregando para Deus? Ou o que, que você vai tirar de Deus? O que significa, então, quando a Mishnah aqui diz e afirma que Deus criou tudo, lichvodó, para sua honra? O Rambam diz que kevodó não significa honra e glória. Kevodó significa desejo e vontade. Ou seja, que a vontade de Deus é que o mundo fosse criado. Ele criou o mundo. Mesmo que nós não entendemos para quê, mas é assim que Deus quis. E ele criou o mundo. Lichvodó significa que ele criou para a sua vontade. Segundo a sua vontade. Maharaj de Praga fala essa explicação do Rambam, de fato, obviamente procede, mas a palavra kevodó, honra, quando está escrito em todos os momentos que aparece na Torá, a palavra kavod é honra. Então, como você explica aqui o conceito de honra? Será que é possível honrar Deus? Diz o Maharaj de Praga que, de fato, não dá para você honrar Deus porque não falta para ele nada. O que significa esta honra? Esta honra e essa glória significa não relativa a Deus, e sim relativa a nós, criaturas. Ou seja, a pessoa pode se relacionar com Deus com honra. O que isso significa com honra? Significa que eu faço a vontade de Deus, segue os caminhos de Deus, guarda a sua Torá, as suas mitzvot, santifica o seu nome no mundo. Pode também fazer o contrário, Deus nos livre. Se comportar de uma forma que cause, Deus nos livre, uma profanação do nome de Deus. Tanto essa honra que está sendo dada como essa profanação eventual são relativas aos seres humanos, relativas às criaturas e não relativas a Deus. A glória e a honra de Deus existe sem a pessoa, sem o homem. Deus é todo poderoso, ele não precisa de absolutamente nada. Para Deus, Deus sempre tem glória. Como nós falamos na Kedushá, Meloch ol haaretz kevodó. O universo se preenche da sua honra. De qualquer forma, independentemente do homem, a glória de Deus está sempre presente. Mas, quando um Yehudi faz a vontade do seu Criador, naquele momento é como se ele estivesse fazendo com que aquela potencial honra de Deus se transforme em algo claro, em algo existente nesse mundo, na prática. A pessoa naquele momento se transforma um chutaf, um sócio em completar esta honra de Deus entre as criaturas. E tem até mais. Uma pessoa que Deus nos livre faz o contrário. Ele profana o nome de Deus. No final das contas, mesmo ele está causando a glória de Deus. Por quê? Quando Deus descontar dessa pessoa, quando Deus castigar essa pessoa, perante todos, o nome dele vai ser santificado. a honra dele vai ser mantida e engrandecida. Todo mundo vê que quando as pessoas estão servindo ele, olha só, a honra de Deus. Quando alguém faz algo de errado contra Deus e Deus castiga essa pessoa, todo mundo vê, opa, não pode brincar com Deus. Olha só, a honra de Deus está presente. Assim diz Deus para Ezequiel, profeta Ezequiel. Deus fala, eu juro, diz Deus, se eu não vou com uma mão forte, braço estendido e com ira dominar sobre vocês. E depois os versículos continuam falando e falam sobre Venikdashti Bachem Leneguin. Eu vou me santificar perante todos os povos. Então, de duas, uma. E de qualquer forma, como for, a glória de Deus vai estar sempre mantida. Ou que as pessoas estão fazendo o que devem fazer, isso demonstra a glória de Deus nesse mundo, para as criaturas. Ou que a pessoa não está se comportando, e quando Deus punir essa pessoa, também vai ser revelada a glória de Deus. Que a glória de Deus sempre vai estar presente. A pergunta é, o livre-arbítrio é, será que o homem quer participar e ser sócio de Deus nesta revelação da honra de Deus no mundo? Ou que a honra de Deus vai ser revelada sozinha, sem a participação e a ajuda da pessoa?